Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! As chances de vencer o câncer de mama são muito grandes. 5 anos após receber o diagnóstico, 9 em cada 10 pacientes estão vivas. Isso só é possível graças aos tratamentos, que vêm se desenvolvendo cada vez mais, e que incluem as cirurgias, a hormonioterapia, a quimioterapia e a radioterapia. Muitas vezes são utilizadas mais de uma estratégia para obter resultados melhores. As cirurgias para a retirada do tumor se dividem basicamente entre a conservadora, que é a retirada parcial da mama, e a radical ou mastectomia, que é a retirada total. O professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina e coordenador do setor de mastologia do Hospital das Clínicas da UFMG, Clécio de Lucena, explica em quais casos cada cirurgia é recomendada.
Os critérios que a gente vai utilizar para indicar um determinado tipo de tratamento depende de vários fatores, incluindo a relação do tamanho do tumor contra o tamanho da mama, ou seja, mamas grandes com tumores até maiores, a gente pode fazer uma cirurgia parcial. Mamas pequenas, com às vezes tumores considerados pequenos, inviabilizam a realização de uma cirurgia conservadora. Além disso, a questão da extensão da doença, ou seja, eu posso ter na mesma paciente uma lesão única, diagnosticada com câncer, mas eu posso ter vários focos do câncer coexistindo naquele mesmo momento. Isso acaba contraindicando uma cirurgia conservadora. A questão também da própria atividade do tumor, ou seja, esse perfil da classificação da biologia do tumor, tumor ser luminal, tumor ser triplo negativo. A idade da paciente, em geral, as pacientes jovens tendem a valorizar estética, mas em geral, uma paciente mais madura, ela é mais tranquila do ponto de vista de falar determinados tipos de procedimentos.
Geralmente, em casos de cirurgia conservadora, o tratamento é complementado com a radioterapia, que utiliza radiação direcionada para o lugar da lesão e que destrói as células malignas. Já a quimioterapia é utilizada, por exemplo, em tumores maiores, com acometimento dos linfonodos das axilas e de alguns tipos identificados em biópsia. Esse tratamento utiliza medicamentos que se misturam com o sangue e destroem as células doentes. As sessões de quimioterapia podem ser realizadas depois ou antes das cirurgias, a chamada quimioterapia neoadjuvante. A professora do Departamento de Anatomia Patológica e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristiana Buzelin Nunes, detalha os benefícios da prática.
Então, a paciente vai receber a quimioterapia quando ela tem tumores grandes, com difícil tratamento, ou tumores que a gente chama de alto grau, às vezes já com linfonodos positivos na axila. Com esse tratamento, que dura em torno de 2-3 meses, elas já vão ter uma resposta desse tumor. Normalmente ele evolui, ele diminui de tamanho, alguns desaparecem, as metástases desaparecer. Então, com 6 meses de diagnóstico, a paciente opera e a gente avalia qual que foi o índice de resposta patológica àquele tratamento. Isso é mais um indício para o oncologista manter o tratamento ou modificar esse tratamento para poder combater essa neoplasia. A quimioterapia neoadjuvante tem sido indicada para vários casos, não são todos. Esses tumores pequenininhos de baixo grau não tem muita indicação porque a cirurgia já é um tratamento curativo.
Já a hormonioterapia é utilizada geralmente após as cirurgias e também é um tratamento medicamentoso. Além de combater as células cancerígenas, a hormonioterapia também atua para reduzir as chances de recidiva. É o que afirma a professora do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, Débora Balabran.
Hormonioterapia é um tratamento que é indicado com comprimidos, não é quimioterapia, para pacientes cujo tumor é sensível aos hormônios da mulher, principalmente, né, estrógeno e progesterona. Então, a gente usa um inibidor de estrógeno para ajudar no tratamento da paciente. Geralmente ela usa esse tratamento por 5, 7 anos, depois que ela fez a cirurgia, e nos casos que tivesse feito quimio, radioterapia, geralmente a gente inicia depois. Diminui a chance da lesão voltar. É principalmente isso, sabe? Aumenta a chance que ela tem de ficar livre da doença por um período muito longo.
Mas nem todo mundo que teve o câncer de mama corre o risco de ter a recidiva, que é quando a doença volta a se manifestar. Quem esclarece é a professora Débora.
O risco de recidiva varia muito de acordo com o tipo de apresentação da doença. Então, as lesões iniciais, sensíveis ao hormônio, o risco é muito pequeno. As lesões mais avançadas têm um risco maior de ter recidiva. E aí, frequentemente, por isso é que os tratamentos são mais agressivos nas pacientes com lesões mais avançadas, porque o risco da doença voltar é um pouco maior. Mas, no geral, a maior parte dos cânceres de mama não recidiva. É uma doença potencialmente curável, né? Controlável.
O Saúde Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série, que vai ao ar amanhã, vamos falar sobre como o diagnóstico atrapalha a autoestima. Essa edição teve trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.